A leitura diária desta segunda-feira da lição de número 12, Sabedoria Divina para a Tomada de Decisões, convida-nos à leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículos 1 e 5. O título da meditação de hoje é A Velhice de Davi e a Crise no Reino com a Sedição de Adonias. Façamos a leitura. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei, e preparou carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Lemos até o versículo 7. No estudo de exemplos bíblicos de provisão divina, que têm sido analisados para demonstrar que Deus é o Deus provedor ao longo desse trimestre, hoje estaremos iniciando uma semana em que a lição nos fala sobre a sabedoria divina para a tomada de decisões. O nosso subtítulo do trimestre é Esperança e Sabedoria Divina para a Igreja em Meio às Crises. Para podermos superar as crises, nós temos que receber de Deus a provisão, a divina providência. Mas esta providência decorre, conforme diz o nosso subtítulo, de nossa esperança em Deus, que é fruto da nossa confiança em Deus, e da sabedoria divina. E quando falamos em sabedoria, logo nos vem à mente a figura de Salomão. E nesta semana estaremos estudando precisamente o final do reinado de Davi e o início do reinado de Salomão. Como neste momento nós vemos a sabedoria divina sendo procurada e encontrada para que o reino subsistisse. Afinal de contas, no período da monarquia unida, o tempo em que Israel esteve as 12 tribos sob o mesmo rei, esse é o único momento em que se passa o cetro de pai para filho. Saul não era pai de Davi. Davi era pai de Salomão. Houve uma continuidade na sucessão. Mas isso decorreu do cuidado de Deus e da tomada de condições, a criação de condições pelo próprio Deus para evitar que o país se fragmentasse na passagem do governo de Davi para Salomão. E aqui temos um dos problemas que se enfrentaram neste momento delicado da vida de Israel. Adonias, então o filho mais velho vivo de Davi, portanto que ocupara a posição de primogênito, aproveitando-se da velhice do seu pai, aproveitando-se do fato de seu pai estar acamado e doente, resolve atropelar os fatos e se fazer rei. Havia um conhecimento na família de Davi que o sucessor seria Salomão, o segundo filho que Davi teve com Betseba. O primeiro filho morreu em virtude do pecado de Davi, mas o segundo filho, ele foi fruto de uma relação amorosa entre Davi e Betseba. É a única vez na Bíblia em que se vê Davi procurando consolar o coração de uma de suas mulheres, em que se vê Davi realmente amando uma de suas mulheres. E o fruto deste amor sincero e verdadeiro que Davi teve por Betseba foi Salomão. E o profeta Natã, o mesmo que havia dito que o primeiro filho de Davi morreria como consequência do seu pecado, ele vem e diz a Davi que aquela criança que havia nascido e que Davi havia dado o nome de Salomão, que quer dizer paz, era amado de Deus. Era o Gedidias, amado de Deus. E este era o sinal evidente a Davi de que este era o sucessor. Mas Davi, irmãos, como muitos fazem hoje em dia, não se preocupava com a sua sucessão. Os anos foram se passando, Davi foi governando e mantendo Salomão completamente alheio das coisas do reino. Sabia que Salomão seria o sucessor, mas não preparava Salomão para a sucessão. E Deus então cria esta condição. Davi, envelhecido, adoece, fica acamado, já não consegue se esquentar, se aquecer. E diante desta acefalia criada no reino, Adonias, que era o primogênito, e que tinha pretensões reais por causa da sua primogenitura, ele se adianta e se declara rei. E tinha ao seu lado ninguém mais, ninguém menos do que o comandante do exército, Joabe, e do que um dos dois sumos sacerdotes, Abiatar. Porque nesta época nós temos dois sumos sacerdotes simultâneos, Zadok e Abiatar. Abiatar, que era o companheiro de primeira hora de Davi, desde a morte do seu pai Aimeleque, que havia sido morto por Saul, quando Davi ainda era perseguido por Saul. Com dois grandes nomes da elite governante, Adonias se adianta. Quer criar um fato consumado, fazendo-se rei na força. Quantas vezes também nós, irmãos, vendo uma situação favorável, queremos fazer prevalecer a nossa vontade em vez da vontade de Deus? O resultado disso foi trágico para Adonias. Na verdade, Adonias se adianta, se declara rei, junta soldados, junta pessoas de peso da política de Israel, mas se esquecia de que Israel era propriedade peculiar de Deus dentre os povos, e que só reinaria aquele que Deus queria que reinasse. Não adiantou o apoio de Joabe, não adiantou o apoio de Abiatar, não adiantou o barulho feito por Adonias. Na verdade, Deus permitiu que Adonias se rebelasse, já que o seu pai nunca lhe havia contrariado, para precipitar circunstâncias que fizessem de Salomão o novo rei de Israel. Davi havia sido falho. Davi não havia preparado Salomão. Por isso Deus põe Davi numa cama para precipitar os fatos e fazer com que Salomão fosse escolhido o rei de Israel. Quando analisamos isto, nós vemos que Davi precisou ficar doente. Davi precisou ser desrespeitado pelo seu filho mais velho, então vivo, para poder entrar no centro da vontade de Deus. Antes que soframos neste mundo, nos disponhamos a fazer a vontade de Deus. Quando Deus nos revela a sua vontade, façamos o que é necessário para que esta vontade se realize. Porque esta vontade irá se realizar. E se não for por amor, será pela dor. Davi não preparou Salomão. Então Deus coloca Davi na cama e permite que Adonias se rebele, para que Davi acorde e cumpra a vontade de Deus, pondo Salomão no trono e o preparando para tal.